Olá, Ortiz, muito bom dia. Estamos de volta, chegando com mais uma edição da série UAB no Rádio, de volta com a Isabela Esquelsavar, advogada, né? Vamos falar hoje de outro tema, né? Auxílio incapacidade temporária, né, doutora? Bom dia.
Bom dia, Edinho. Bom dia, Ortiz e ouvintes da Rádio Cultura. É uma alegria novamente estar aqui no programa UAB na Rádio, podendo trazer para vocês esclarecimentos agora sobre o benefício auxílio incapacidade temporária, antigo auxílio doença.
Certo. Doutora, e quais são os requisitos fundamentais para a concessão do auxílio incapacidade temporária, então?
Assim, para a gente conseguir a concessão do benefício, inicialmente esse segurado ele precisa ter qualidade de segurado. O que, que é isso? Essa qualidade é que ele esteja filiado ao INSS. Para ter acesso ao benefício, eu preciso estar contribuindo ou estar em um período que eu não estou contribuindo, mas eu tenho um vínculo anterior, que a gente chama de período de graça. Temos também que estar numa carência. Em regra, geralmente eu preciso ter no mínimo 12 contribuições para o INSS para ter acesso ao benefício. Claro que nós temos doenças que não precisam cumprir esse requisito de carência. Por isso que cada caso tem que ser analisado individualmente. E, principalmente, a incapacidade para o trabalho, que é o objeto da concessão do benefício.
E como funciona o processo de perícia médica do INSS? E quais são os principais erros também que os segurados cometem durante essa perícia?
A perícia, ela é realizada aqui em Campos Novos, na agência do INSS, e ele funciona através de agendamento via o Meu INSS, aplicativo, site do Meu INSS. O que, que a gente vê muito aqui em Campos Novos, na região, no Brasil, é que as pessoas vão para a perícia médica ou elas vão sem documentação, ou elas vão aumentando muito os sintomas ou diminuindo muito os sintomas. Eu brinco com os clientes no escritório que a gente foi criado para não ficar doente. A gente não sabe dizer que está doente, a gente não gosta de contar que está doente. E quando eu vou para a perícia, isso eu preciso virar dentro de mim. Eu preciso contar que eu estou doente, eu preciso demonstrar para o perito que eu estou doente, demonstrar o que, que aquilo está me gerando de problema no dia a dia, para eu conseguir ter o meu benefício concedido. Que se eu vou lá super bem e não demonstro a minha dificuldade, ele vai entender que você não tem capacidade para trabalhar.
É, então, esses seriam os erros que a pessoa acaba cometendo na hora da perícia.
Isso, Edinho. Às vezes, já deve ter ouvido uma história de um amigo, de um conhecido, que chegou, foi lá e ele disse, mas ele nem me olhou direito e disse que eu não tenho direito. Né? O médico nem me examinou. Pensa que não é uma consulta médica, ela é uma perícia. É um atendimento rápido e naquele tempo ele tem que perceber a tua incapacidade para o teu trabalho. E a incapacidade para o teu trabalho, para o que você faz no dia a dia. Então é isso que as pessoas precisam ter o conhecimento. Eu tenho problema na coluna. Eu preciso explicar para o médico, demonstrar, ter documentos que demonstrem que aquele problema de coluna me incapacita de ficar o dia inteiro sentada. Ou que eu não posso trabalhar como vendedora o dia inteiro de pé, que durante aquele período eu preciso ficar mais tempo de repouso. Por isso que eu não posso estar trabalhando, porque a incapacidade para aquilo que eu realizo de atividade diariamente.
Certo. E qual a documentação médica e administrativa essencial que o segurado deve apresentar, né, para aumentar as chances de concessão do benefício?
Precisa levar todo o teu documento médico. Os documentos atuais, os documentos antigos. Às vezes a pessoa quer ir lá e quer levar só o que ela fez agora. Não. Leva todo o teu histórico médico. Tudo o que você teve. Ai, eu tenho essa doença porque eu me acidentei em 2005 e eu fraturei o joelho e hoje ele dói. Eu preciso levar todos os documentos desde que eu descobri aquela doença. Por quê? Porque o médico precisa entender que essa doença está progredindo. Ele precisa ver dentro dos exames que realmente ela aumentou a dor porque dentro teve uma piora no resultado médico. E isso só pode ser provado com toda a minha documentação. Não adianta eu chegar lá no INSS só com o meu documento pessoal, ou com um exame de raio-x, ou sem o laudo do exame. Eu preciso estar completa, eu preciso levar todo o meu histórico de atendimento médico sobre aquele tema, sobre aquela doença, para que eu tenha mais sucesso na análise do meu benefício.
Existem doenças específicas que geram mais dificuldade na concessão do auxílio?
Sim, é bem interessante isso, que algumas doenças elas geram mais dificuldade na concessão de benefício auxílio-doença administrativo, que são as doenças, vamos lá, lombalgia, cervicalgia, fibromialgia, tendinite, bursite, artrose. E por que que isso gera dificuldade? Porque essas condições dessas doenças são subjetivas. É a dor e a subjetividade é algo muito íntimo de cada pessoa. Aí eu também tenho lá o problema de doenças mentais. Eu vou para um perito, na sua maioria, clínico geral, com uma pessoa com uma doença mental que não tem condições de trabalhar. Mas esse perito também não tem a expertise para fazer análise do meu laudo médico psiquiátrico. Aí eu também tenho a situação de doenças crônicas sem cura e com diversos sintomas, que pro perito gera dificuldade em detalhar sobre a incapacidade para o trabalho. Por isso que nesses casos, nessa grande maioria, essas doenças levam ao aumento da judicialização dos processos. Porque eu vou para uma perícia administrativa, tenho negado e quando eu entro na justiça, eu vou para uma análise com um médico especialista. Eu vou ter uma análise de uma doença mental com um psiquiatra. Eu vou ter uma análise de um problema na coluna com um ortopedista. E isso faz com que ele tenha mais conhecimento, mais expertise na área e mais cautela na concessão do benefício. Ele não faz de forma automática, não é o que ele faz todo dia. É uma análise mais minuciosa. Por isso que quando dá negado administrativamente, na grande maioria das vezes, a gente consegue reverter judicialmente.
Então, a orientação para quem for fazer a perícia e for negado o benefício é procurar ajuda aí jurídica.
Exatamente, Edinho. Eu tenho meu benefício administrativo negado, eu vou procurar um advogado especialista para analisar o que está acontecendo. Analisar por que que aquele benefício foi negado. Às vezes, o perito declara que a pessoa realmente tem incapacidade. Mas houve um problema de documentação no início do requerimento que a pessoa estava sem qualidade segurada. Ou a pessoa é trabalhadora rural e não juntou a quantidade necessária de prova documental que gera como se ela não tivesse segurada pelo INSS. Por isso que você precisa passar pela análise. Geralmente, né, eu trabalho de forma muito clara analisando o processo administrativo e quando a gente vê uma análise detalhada dos exames médicos, eu brinco, a gente vira um pouquinho médico também. Por quê? Porque eu preciso entender aquilo que limita. Eu estudo, né, você estuda a doença, estuda o que a pessoa faz. Uma empregada doméstica, tem problema na coluna, que trava as costas. Como que ela vai continuar trabalhando se ela trava as costas? E o serviço de doméstica é um serviço pesado. Então é uma análise que quando você escreve judicialmente e você vai para uma perícia, ele consegue olhar dentro do teu trabalho, dentro dos teus exames de maneira mais assertiva.
Doutora, a partir de que momento eu consigo passar do auxílio incapacidade para a aposentadoria por incapacidade?
Edinho, essa é uma pergunta muito específica que depende da análise de cada caso. Eu preciso levar em consideração o tempo que essa pessoa está afastada, as doenças que ela é acometida, o grau de escolaridade que essa pessoa tem, a possibilidade ou não de reabilitar essa pessoa em outra função dentro da empresa, em caso de carteira assinada, ou eu preciso fazer uma análise subjetiva do histórico de vida dessa pessoa para ver sobre as possibilidades de conversão.
Perfeito, então tem uma série de passos, né?
Porque a aposentadoria a gente vai para um benefício que ele é eterno. Então, o INSS precisa ter a certeza de que aquela pessoa não tem mais condições de laborar em hipótese alguma nas mais diversas áreas. Tem caso de profissional que sofreu acidente de trabalho e teve um membro amputado. Ficou por anos afastado e foi reconduzido em processo de reabilitação profissional para a área administrativa da empresa. Ou eu tenho um profissional com problema na coluna por anos afastado, que a função que ele fazia ele não faz mais, erguer peso, mas operar um equipamento ele pode. Então eu ouvi hoje dentro do INSS esse processo de reabilitação, ele é muito interessante, que ele busca fazer com que o segurado permaneça laborando o maior tempo possível dentro das suas capacidades e limitações.
Certo. Referente ao ateste médico, o que é o ateste médico e como ele mudou a concessão do auxílio incapacidade temporária?
a teste médio, nome novo, e ele surgiu na pandemia. O que, que é o ateste médio? É quando eu encaminho sozinha, por conta própria, o meu benefício auxílio incapacidade temporária com o atestado médico. Opa, tem gente, a minha vizinha, a minha amiga, teve o benefício concedido sem perícia. Como que isso aconteceu? Pelo ateste médio. Ele é a concessão do benefício sem perícia, apenas pela análise documental. Porém, nos últimos dias, a gente teve algumas alterações na legislação do ateste médio. Até então, nós teríamos benefícios concedidos por análise documental de até 180 dias. Agora, no mês de junho, foi emitida uma medida provisória pelo governo que alterou para 30 dias o prazo de concessão de benefício por atestado médico sem perícia. Aí tivemos uma portaria que prorrogou pelo prazo de 60 dias a concessão por 90 dias. Ou seja, até setembro você pode encaminhar um atestado e ter o benefício concedido até 90 dias sem perícia. E por que eu chamo atenção para isso? Às vezes eu encaminho um benefício, ele vai levar 90 dias para ser analisado e meu atestado é de 180 e eu vou ter 30 concedido. E aí o que eu vou fazer? Uhum. Porque você só vai ver isso quando sair a carta de concessão. Por isso que a dica é que os segurados, as pessoas que estão encaminhando por conta própria os benefícios, se informem e analisem se não é mais vantajoso fazer a perícia antes. Por quê? Porque quanto mais tarde eu agendar a perícia, mais tarde eu vou fazer a perícia. Muitas perícias já estão sendo agendadas para agosto. Então, nós temos um prazo de espera muito longo e um período de concessão muito pequeno, o que vai prejudicar todos os segurados que estão encaminhando auxílio-doença.
Tá certo, doutora. Mais alguma informação que a senhora queira deixar aos ouvintes, enfim, aos interessados, referente ao auxílio incapacidade temporária?
Eu quero aos segurados dar dica de sempre analisar os documentos, de encaminhar o maior número de documento médico que você tenha, que você junte todos, não junte só o atestado atual, que isso vai facilitar a concessão do teu benefício. Muitas vezes eu acabo pegando casos no escritório de pessoas que enviam um atestado, mas ela tem um histórico de 10 anos de atestado. Com um, ela não consegue, mas com o histórico dela, ela consegue o acesso ao benefício. Não poupem documentos, guardem todos os exames, guarde tudo que você faz durante a tua vida, nesse caso de doença, para que você possa utilizar depois, inclusive quando você for pleitear uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é quando eu consigo a conversão do auxílio para aposentadoria. Essa é a minha dica, eu agradeço ao Edinho, à Rádio Cultura pelo espaço e desejo a todos os ouvintes uma ótima semana.
Perfeito, eu também agradeço a doutora Isabela Scalzabara. Falamos então de auxílio incapacidade temporária da série UAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.